Boa tarde, pessoal. Vamos começar o nosso podcast de política, o Ideia Progressista. Já fizemos o canal no YouTube e queríamos também apresentar este formato, formato do podcast, formato do áudio, que sabemos que está sendo um formato cada vez mais abrangente, chegando a mais e mais pessoas. Inicialmente nós vamos colocar em alguns reprodutores de podcast e irmos ampliando o máximo que conseguirmos. A ideia do nosso podcast é a mesma ideia que sempre desenvolvemos nos nossos canais, o canal Nova Esquerda no Instagram, o canal Ideia Progressista, do mesmo nome que o podcast, no YouTube. Então a ideia é fomentar uma nova esquerda, andar para frente na história, fazer um movimento no qual não estejamos vinculados com erros do passado, que estejamos vinculados com o futuro e com ideias progressistas realmente da atualidade. Não vamos ficar discutindo 1964, não vamos ficar discutindo comunismo, não vamos ficar discutindo essas questões que já se passaram na nossa história. O nosso entendimento é de, enquanto a esquerda estiver estacionada nessas discussões, estará dando vantagem para a direita. Certo? Então, esse é o objetivo do Nova Esquerda. Bom, e o nosso podcast vai ter... A ideia é fazer um podcast por semana e vamos sempre discutir os temas que estiveram em voga, que aconteceram ou que tiveram destaque na semana anterior. E vamos começar, então, com a semana. Primeira coisa que aconteceu e que merece que comentemos é a questão do Sérgio Moro e os supostos hackers. Estou adorando falar esses supostos hackers, porque, veja bem, o Sérgio Moro ficou um mês aí, o tempo inteiro, quando era indagado sobre as mensagens do The Intercept, ele respondia, não, as supostas mensagens. Então, eu também adoro falar os supostos hackers que foram detidos e estão presos temporariamente pela Polícia Federal. Então, tem algumas coisas muito interessantes para comentar sobre esse tópico. Acho realmente interessante que o nosso primeiro podcast tenha um assunto tão importante como esse, porque eu enxergo, meus amigos, esse acontecimento com um potencial incrível de confusão aí. Tem um potencial enorme o que aconteceu com a prisão desses hackers. Inicialmente, o meu enfoque, que é o que se mantém até agora, é o enfoque de que isso foi ruim para o Moro. À primeira vista, a manchete foi colocada como se o Sérgio Moro tivesse feito um gol. A Polícia Federal prendeu os hackers que pegaram essas mensagens todas que estão sendo divulgadas aí no The Intercept. Um gol de placa para o Sérgio Moro. Ocorre que, pensando um pouquinho, isso na verdade foi ruim para a Lava Jato e para o Sérgio Moro. Por quê? O Sérgio Moro estava se escudando o tempo inteiro num único discurso de que não era possível comentar as mensagens porque não havia comprovação de que eram mensagens autênticas. Ele já tinha apagado o aplicativo Telegram dele e não tinha lembrança se realmente, de fato, trocou todas aquelas mensagens há 2, 3 anos atrás. Ora, o fato de ter a Polícia Federal prendido os hackers e, portanto, estar com acesso direto à fonte originária dessas mensagens, quer dizer, ao produto do hackeamento, originariamente falando, quer dizer, tem acesso direto à evidência. Obviamente, o que acontece agora, isso me parece claro, apesar dos movimentos do Sérgio Moro, que vamos conversar mais à frente, é de que é óbvio que essas mensagens têm que ser periciadas. E com isso, quero crer que essas mensagens vão se provar autênticas. Porque duvido que o hacker tenha obtido as mensagens, feito a adulteração, ou o Glenn Greenwald ter feito essa adulteração, porque seria pôr em risco a credibilidade da reportagem. Sendo que é muito óbvio que aquelas mensagens, hoje me parece claro que é um enredo que faz sentido as mensagens terem sido trocadas do jeito que foram. Então não faria sentido ninguém adulterar aquilo ali justamente para perder a credibilidade, criar um estardalhaço inteiro e adulterar. Então o discurso do Sérgio Moro agora cai por terra. Cai por terra porque ele, agora nós temos acesso, a Polícia Federal e a Justiça, consequentemente, têm acesso à origem das conversas, à origem do hackeamento, à fonte primária do hackeamento. Então, isso me parece que é excelente para o efeito de tentar realmente desmascarar, para o efeito de realmente comprovar o enviesamento político da Operação Lava Jato, comandada pelo Sérgio Moro e pelo Deltan Dallagnol. Me parece quase que um gol de placa do pessoal que é contra a Lava Jato. Eu acho que o Sérgio Moro hoje está pensando que não deveria ter aberto essa investigação, ou não deveria ter forçado para que ela concluísse com bons resultados, com a concretização da prisão dos hackers. Ora, e o movimento que o Sérgio Moro fez na sequência de contar a todos os envolvidos que seus telefones haviam sido grampeados, e ter feito isso inclusive para o presidente do STJ, que é o João Otávio de Noronha, que, a meu modo de ver, eu já pesquisei a respeito, é um ministro do STJ que, na verdade, já esteve envolvido com várias suspeitas. É uma pessoa que me parece pode sim ter medo de alguma coisa que tenha sido grampeado do telefone dele. De acordo com a fonte do próprio presidente do STJ, o Sérgio Moro lhe havia dito que essas mensagens, essa fonte primária, seria destruída. Né? E, obviamente, o João Otávio de Noronha falou isso feliz, né? Que, bom, o lado da privacidade da pessoa, pessoal, isso aí eles têm o direito mesmo de manter a privacidade das mensagens. Tá? Agora, é curioso que a Lava Jato tenha sobressaído na imprensa e na mídia durante esse tempo todo através exatamente do vazamento de dados sigilosos de processos. Essa estratégia que a Lava Jato fez para tornar o que estava acontecendo nos processos dela públicos, para que ela assim angariasse o apoio da opinião pública, foi exatamente uma estratégia de vazamento. Né? Estratégia de vazamento desde o início. E agora eles estão questionando a mesma estratégia que brilhantemente está sendo usada contra eles. Brilhantemente sendo usada contra eles. Sim, maravilhoso o que aconteceu com The Intercept, né? O Glenn Greenwald. Curiosamente, ele é marido do Davi Miranda, que é quem substituiu o Jean Willis. Então, quer dizer, fantástico que tenha vindo dessa fonte também. Né? Fantástico, um enredo maravilhoso. Eu acho que foi uma vingança muito bem feita contra um governo como o do Bolsonaro, que tanto fez contra o Jean Willis, por exemplo. Tanto fez contra o Jean Willis. Então, assim, a questão da privacidade, claro, eles têm o direito da privacidade deles. Né, formalmente falando, apesar de que tenham usado a quebra da privacidade em toda a estratégia que levaram a efeito. Só que isso não significa destruição, nem seria necessária a destruição, não é necessária a destruição de provas para se manter a privacidade desse pessoal. Basta impor sigilo ao processo. Isso é muito simples. Né? E aos processos nos quais essa prova for ou tiver que ser usada. Não precisa destruir prova. E, aliás, seria impensável, e é realmente primário o raciocínio do Sérgio Moro de querer destruir essas evidências, e eu acho que foi burrice da parte dele fazer isso. Porque isso não vai ser permitido, não pode ser permitido. É impensável que isso seja permitido. Né? Se o tal juiz Valisney, da primeira vara, da primeira instância, autorizar isso, imediatamente tem que ser feito as apelações cabíveis, Isso tem que ser uma decisão em âmbito de STF, porque é lá que nós estamos simplesmente com um processo no qual está sendo julgado um ex-presidente da República e que essas evidências interessam diretamente. Então é impensável que o juiz possa querer destruir essas evidências, como quis crer o Sérgio Moro. É impensável que se possa destruir as evidências que possam libertar um ex-presidente da República. Isso seria ruim para ele porque, bom, toda a próxima vez que ele vier e falar assim, ah, essas mensagens, suporta as mensagens, não dá para checar se elas são autênticas, se eu falei isso mesmo, ora, então por que você não pegou a prova do crime e mostrou para todo mundo que não foi isso que você falou? Se você tinha acesso à prova do crime, não dá mais para falar supostas mensagens, não dá mais para falar isso. Se o produto do hackeamento está lá com a Polícia Federal. E você quer destruir e depois continuar a falar que, bom, supostas mensagens? Não dá. Não dá para falar isso. Então, e é impensável que um processo contra um ex-presidente da República, no caso o Lula, não possa se utilizar para fins de absolvição, não para fins de condenação. Evidentemente, para fins de absolvição, a maioria dos juristas concorda que as provas, mesmo que obtidas por meios ilícitos, podem ser usadas para fim de absolvição. In dubio pro réu, isso é um preceito constitucional. É, então é impensável que essas provas não possam ser usadas no processo do Lula. Impensável. E mais impensável ainda que o Moro queira destruir as provas e continuar dizendo, ah, supostas mensagens, eu não disse isso porque não dá para comprovar, depois de querer destruir. Então, me parece que a princípio pareceu que era uma coisa boa para ele, mas agora ficou claro que é ruim, é muito ruim esse hacker ter sido apreendido, esse hacker estar detido lá e o produto do hackeamento estar em posse da Polícia Federal. Isso agora tem que ir para uma caixa blindada e ir para o STF. Essa é a opinião do nosso blog.
Economia.
Bom, agora o nosso papo de economia, que a gente também sempre pretende falar aqui no nosso podcast, tá? O fato da economia dessa semana é essa questão do FGTS, né? Que o governo fez um estardalhaço inteiro, no sentido de incrementar a economia com a liberação de recursos das contas ativas, e não só das inativas, como fez o Michel Temer, do FGTS. Isso é um remendo, né? É uma maneira de tentar inflar a economia com base num remendo, na verdade. Liberar R$500 para cada pessoa do FGTS para poder consumir, né? Então é uma forma assim, bastante duvidosa de estímulo à economia, mas eu acho que é bem-vindo, né? É bem-vindo o estímulo à economia, porque a gente sabe que é o dinheiro e temos falado isso, inclusive no nosso canal do YouTube, temos falado isso, é girando a economia real, é que você efetivamente consegue uma melhora do PIB, uma melhora das condições econômicas da população como um todo. Não é realmente esse negócio de vai chover investimento, vai chover emprego com a reforma trabalhista, vai chover investimento com a reforma previdenciária. Não aconteceu isso na reforma trabalhista. Já era para estar acontecendo na previdenciária, uma chuva de investimentos, porque já está claro que vai passar. Não é isso que se está vendo no horizonte, né? E de fato, esses investimentos que o pessoal está falando que virá e tudo mais, não são investimentos na economia real. São investimentos que ficam muito no topo ali. É uma concessão de uma estradazinha, uma concessão de um aeroporto, um projeto de saneamento, é uma coisa assim que não tem capilaridade, né? Então é bem-vindo um estímulo com capilaridade, como é a questão do FGTS, só que a forma que fizeram foi uma forma bem torpe, porque temos a informação, né, de que a pessoa que optar por fazer o saque anual, né, dos R$500, que é o saque de aniversário, por assim dizer, desta mixaria, né, não poderá fazer o saque do FGTS quando for mandado embora. Ou seja, na verdade o que eles estão fazendo é ganhando dinheiro para o fundo, né? claro, teve um lobby aí gigantesco das empresas de construção civil, sempre conseguem travar a liberação dos recursos de FGTS. O governo Michel Temer tentou fazer empréstimo consignado com a garantia no FGTS, isso não saiu do papel, foi alardeado na imprensa, mas não saiu do papel, por causa da pressão das empresas de construção civil, porque o FGTS separado para as questões de obra, né, de os investimentos em construção civil. Então sempre tem um lobby muito grande para não se mexer no fundo, né, para favorecer essas empresas. Então assim, o sujeito que quiser pegar a mixaria de R$500 uma vez por ano, vai perder a oportunidade, ou vai perder a segurança, a garantia que o FGTS dá quando ele é mandado embora do seu emprego. Quer dizer, é uma enganação, é um engodo, né, que estão fazendo. As pessoas vão acabar optando por as que estão precisando de dinheiro em tirar os R$500 e depois vão ficar numa situação ruim, porque não vão poder usar o FGTS. Quer dizer, na verdade, o dinheiro dessas pessoas vai ficar no fundo. Tem que ler depois quando é que aquela pessoa vai poder tirar, né? Deve ter um prazo aí para ela poder tirar depois que ela for mandada embora. Ou vai ficar tirando R$500 até acabar o dinheiro. Acredito que não seja assim, mas na verdade é um engodo. Depois eu vou pesquisar direito e volto a falar sobre esse tema aqui no podcast. Outro fator da economia é que essa semana nós vamos ter mais uma reunião do Copom para ver se eles vão abaixar os juros ou não. Não sei por que não se está abaixando os juros. Nós estamos com uma situação de recessão já, né? É uma situação recessiva que o país está vivendo. A fórmula para ajudar, uma das fórmulas para tentar movimentar a economia é a redução dos juros, né, da taxa Selic. Estamos aí com a taxa de 6,5%, já, se não me engano, vai para um ano. Já era para ter abaixado isso há muito tempo. Isso aí também é influência do setor bancário, influência do baronato, da elite financeira, porque recebem o dinheiro do Tesouro Direto. Né? Mantém o dinheiro ali, é seguro, querem o quanto maior lucratividade possível, né? E a economia travada em razão disso. Então, não vejo razão para esses juros do Banco Central não ter sido já reduzido. Tem mais de... Desde o governo Bolsonaro ainda não reduziu nenhuma vez os juros e não faz sentido isso. Na economia, é isso hoje, meus amigos.
Pílulas diversas.
Vamos com algumas pílulas. Seis meses da tragédia de Brumadinho. E aqui em Minas Gerais, de onde vos falo, continuamos a dormir, as pessoas, os cidadãos das cidades da Vila de Macacos, aqui em Nova Lima, os cidadãos de Ouro Preto e os cidadãos de Barão de Cocais continuam a viver e dormir com o pesadelo de que a qualquer instante uma sirene poderá tocar, determinando que saiam o mais rápido possível das suas casas. Eu gostaria de perguntar aos ouvintes se por um segundo podem parar para imaginar viver numa situação como essa. Estou dormindo e a qualquer momento pode tocar uma sirene, eu tenho que sair de casa. Não sei se as pessoas estão ficando com tudo amontoado perto da porta e estão assim já não sei quantos meses, se estão conseguindo dormir. Né? É brincadeira o que a Vale fez e as outras mineradoras também estão fazendo com o estado de Minas Gerais, com o meio ambiente do nosso país. Outra pílula, está sendo discutido cada vez mais, se vê o Rodrigo Maia, o pessoal do governo, a imprensa de uma maneira geral, discutindo a reforma tributária. Tá? Vou deixar só um recado aqui. Estão querendo fazer uma reforma tributária sem mexer na progressividade dos tributos. O que é progressividade? É a capacidade de um tributo distribuir renda, ou seja, tirar mais de quem pode mais. Querem fazer uma reforma tributária e manter o grosso da arrecadação baseado nos tributos sobre o consumo. E sabemos que os países evoluídos, que têm uma carga tributária efetivamente progressiva, ou seja, que tira dos mais ricos para poder ajudar os mais pobres, esses países não baseiam o grosso da sua carga tributária no consumo, baseiam na renda ou na propriedade. Né? O absurdo no Brasil é que o grosso, eu tenho esse número aqui, depois eu vou voltar a falar desse número, o grosso é com base no consumo, ou seja, se eu comprar um pão, vou pagar tantos por cento de ICMS, 15%, 12%, só que eu sou pobre, eu pago 12%, e o rico também paga 12%. Então não há alteração percentual que favoreça o pobre nessa equação, e querem continuar baseando o grosso da arrecadação tributária no nosso país no consumo. Isso está errado, e se isso se configurar nessa tentativa de reforma tributária, é golpe, é enganação, é engodo, não está certo. Tá? Vamos para o comentário internacional da semana. O Trump, Donald Trump, o Bolsonaro de lá, do norte, teve uma vitória, infelizmente, na Suprema Corte norte-americana, que também é uma Suprema Corte politizada, uma Suprema Corte em que há uma maioria conservadora muito clara. São 6 ministros conservadores contra 5 ministros progressistas. A Suprema Corte autorizou Donald Trump a fazer o muro. É incrível que em pleno século XXI, depois de termos já destruído, né, a cortina vermelha, né, destruído o muro de Berlim, depois das obras do Pink Floyd, do The Wall, de tudo que Hitler quis fazer com o mundo, né, levantando muros em vários lugares, por variadas razões, ainda estejamos discutindo um muro, né? Por incrível que pareça, esse é um dos grandes temas lá no país mais rico do mundo. O Donald Trump, então, acabou de ter essa vitória. Infelizmente, a Suprema Corte norte-americana autorizou o uso de recursos do Pentágono, ou seja, recursos da rubrica da segurança americana, para a construção do muro, né, sob a justificativa da segurança nacional. É isso. Vendo o que está acontecendo lá, a gente pode ter uma ideia do que virá acontecer aqui conosco. É importante para a gente se precaver. Esse estado policialesco aí, com essa atitude do Moro, que foi o objeto do principal comentário do podcast de hoje, já dá sinal aí do que é a mentalidade desse pessoal. O que o Moro está fazendo, uma pessoa letrada, uma pessoa estudada, confesso que em alguns momentos até já admirei, ele sabe que o que ele está fazendo é um absurdo, né? Querer destruir as provas que podem favorecer pessoas que efetivamente foram prejudicadas com o envezamento da Operação Lava Jato. E destruir as provas. Quer dizer, ele também não poderia discutir isto, porque ele não poderia ter acesso aos inquéritos. Ele só é o ministro da Justiça, ele não preside o inquérito. Há uma autonomia de cada delegado. Né? Então, esse estado policialesco que se avizinha por aqui tem a ver, talvez, com o estado policialesco, ou o estado refratário, o estado fascista, ou o estado preconceituoso que se está querendo construir no nosso irmão do norte. É isso aí, momento cultural para terminar o nosso podcast de hoje, nosso primeiro podcast. Vamos comentar aí sobre o seriado, claro, um enlatado, La Casa de Papel, que estamos vendo, obviamente um enredo de Hollywood, irreal, mas é um refresco, é um sopro de bons ares, uma vez que há todo um fundo político no seriado que acabou de inaugurar a terceira temporada no Netflix. Então, assim, é interessante, bom para passar o tempo, bom para refrescar as ideias, bom para esquecer um pouco a vida dura que estamos tendo que ler e estudar a respeito, né? Quando vamos ler aí a política brasileira. Vale a pena, É um enredozinho light, mas tem um fundo político, La Resistencia, né? Que os atores, os personagens principais do seriado encarnam. São pessoas que desafiam o sistema. E isso é cada vez mais necessário, como nós aqui estamos tentando fazer. E contamos com o apoio de vocês, repassando, compartilhando aí o nosso canal, para que a gente possa chegar cada vez a mais e mais confins desse nosso querido Brasil. Grande abraço, até a próxima. Vamos lá, vamos em frente, cabeça erguida, sem medo. É isso aí.